Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Isaías, capítulo 45, versículo 3. Eu destaquei aqui 14 pontos para ministrar sobre vocês. Meu Deus do céu, 14 pontos? Mas aonde a gente vai chegar? Será que sai até meio-dia? Mas se der o horário certo e não der para ministrar tudo, eu vou concluir e a gente prossegue depois. Mas você vai receber na medida certa, na porção certa, para você ter luz dentro de você e você viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Isaías 45, versículo 3, é uma promessa que temos da parte de Deus. E ele diz assim: dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Vou ler mais uma vez. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Na quarta-feira eu ministrei a respeito, derrubando gigantes, é o tema da quarta-feira, e eu falei a respeito do gigante da ignorância. A ignorância é aquilo que você não conhece, a ignorância é a falta do entendimento, da compreensão. E eu falei a respeito da lei do reconhecimento: você não desfruta daquilo que você não reconhece. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. Eu estava lendo a história de uma pessoa, não sei se é uma parábola, mas ela tinha uma terra e o sonho dela era garimpar ouro. E ela não tinha percepção que na sua terra tinha ouro, então ela diz: eu vou vender esta terra. E ele foi para um lugar distante, onde tinha informações que naquele lugar tinha ouro. Então ele pegou seus recursos, investiu naquela terra em busca de ouro, mas ele não encontra ouro. Ele trabalha muitos anos. Já quando ele já não tinha mais força para trabalhar e não tinha encontrado ouro naquela terra, ele decide fazer o caminho de volta. E para surpresa dele, quando ele volta para a sua terra, para a sua região, o lugar onde ele morava, ele viu algum movimento, máquinas trabalhando, ele ficou abismado com aquilo. Quando ele voltou, ali a pessoa que havia comprado o seu terreno, a sua terra, tinha encontrado uma mina de ouro. Ele estava em cima da mina, mas não tinha reconhecido que tinha uma mina, e ele vende a mina sem saber que tinha ouro, e vai para um lugar distante à procura do ouro, e o ouro na verdade estava debaixo dos seus pés. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. A minha oração é que os teus olhos sejam iluminados para que você tenha esta percepção espiritual ativada, para reconhecer a profundidade das riquezas que estão na palavra de Deus. A lei do reconhecimento. Preste atenção. A lei do reconhecimento funciona para mim que estou em Cristo Jesus, e funciona também para outras pessoas. Quando alguém não reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia e voltará, ele não desfruta de Jesus. Mas existem leis espirituais que vão funcionar para mim e para você. Eles não desfrutam de Jesus. Os fariseus não reconheceram que Jesus era o Messias. Eles estão pagaram um alto preço por não reconhecer. Eles não desfrutaram da presença de Jesus e tampouco dos milagres de Jesus. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. Agora existe uma outra lei, que é a lei da visualização. Como você imagina, assim você é. Como você imagina, que a sua visão seja expandida, o seu entendimento, o campo da imaginação. Imagina. Existem coisas que você pode realizar por você mesmo e rapidamente, mas existem coisas que aparentemente são impossíveis. Mas comece a imaginar, comece a sonhar, permita que a sua mente seja expandida. Sonhe com a sua casa própria, sonhe, Sonhe com aquela viagem extraordinária, maravilhosa. Sonhe. Quando eu me casei, eu passei a minha lua de mel num lugar extraordinário, numa cidade chamada Guarapuava. Vocês já ouviram falar de Guarapuava? Mas depois eu comecei a sonhar com outros lugares. Extraordinários também, e mais extraordinários. Eu não vou falar o lugar onde Deus me levou, para que vocês não fiquem com inveja. Mas vislumbre, visualize, contemple, expanda sua mente. É uma lei espiritual. A lei do reconhecimento, a lei da visualização, a lei das palavras, a lei da confissão. O poder da vida e da morte está naquilo que você fala. Você fala para a vida ou você fala para a morte? Quando você declara e você diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É tão extraordinário lermos a palavra. Queridos, algumas pessoas, eu vou falar um pouco mais adiante, estão focadas no ouro e na prata. Tudo que elas desejam é o ouro e a prata. Estão obstinados. Mas hoje algo vai mudar dentro de você, porque você vai ter o entendimento da palavra e você vai receber luz, entendimento e revelação, sabendo que tudo aquilo que você precisa está aqui. E vai te levar a esta nova dimensão em Deus. O poder da vida e da morte está naquilo que você fala. Joel, ele escreve e diz assim, forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras, digo fraco, eu sou forte. É uma confissão. O fraco está dizendo, eu sou forte. E quando você declara, não é Deus em você. Algo vai acontecendo dentro de você. Deus vai se manifestando dentro de você. Como Davi, tão pequenininho, poderia vencer um gigante? Mas Deus era com ele. Forjai espadas das vossas relhas. Que a sua confissão seja ajustada. Existe um espírito de autocomiseração. Para que as pessoas muitas vezes tenham pena de nós. Você não precisa demonstrar para as pessoas que você é um coitadinho, para que as pessoas digam, ai, coitadinho, tadinho dele. Não. Faça a sua declaração de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que, a própria palavra diz, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, o Espírito Santo opera através da palavra liberada dos teus lábios. Então diga o fraco, eu sou forte. A lei do reconhecimento, a lei da visualização, a lei da confissão e a lei da ação. Tem que ter uma atitude, tem que ter uma ação. Decido algumas coisas hoje. Eu me lembro que eu estava em um lugar de oração e o Espírito Santo ministrou meu coração. Defina o que você quer, senão você não tem. Defina. Escreva. Registre. Quer dizer, é tão extraordinário e poderoso escrevermos que as primeiras palavras liberadas por Deus a Moisés no Monte Sinai foram escritas em pedra, pelo dedo de Deus. Tábuas de pedra. A importância de escrevermos. Nós temos uma declaração profética, essa declaração profética escrita. Crie, por isso falei. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou curado. E é tão extraordinário quando nós olhamos Deuteronômio capítulo 28. Diz que nós estaremos por cabeça e não por cauda. Por cima e não por baixo. Emprestaremos a muita gente, a muitas nações e não tomaremos emprestado. Você pode fazer essa declaração profética. Ah, pastor, mas eu estou devendo para muita gente. Isso não está acontecendo na minha vida. Então faça a declaração. Eu emprestarei a muita gente e não tomarei emprestado. E vai chegar o dia, vai chegar a hora em que você vai emprestar e você não vai tomar emprestado. Quando nós começamos a construir o Los Angeles, eu sabia que investiríamos ali cerca de 2 milhões de reais. E nós não tínhamos esse recurso. Mas eu fiz uma oração e disse, Deus, estou disposto a obedecer e ir para aquele lugar. Estamos aqui com os pastores do Los Angeles. Pastor Eduardo, pastora Fernanda. Falei, mas eu quero construir e não ter que tomar emprestado e não ficar devendo nada. E nós estamos concluindo a obra e nós não vamos ficar devendo nada para ninguém. E temos uma palavra da parte de Deus que vai sobrar. Vai sobrar. É que algumas pessoas ainda não entenderam os princípios espirituais. Muitas vezes até tem, faz de conta que não tem. Para que ninguém peça emprestado. Nós vamos nos mover no entendimento. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Número 1. A luz é o ponto de partida para pôr em ordem o que está em desordem. A luz é o ponto de partida para pôr em ordem o que está em desordem. A pergunta é, como está o seu mundo interior? Como está o seu mundo interior? Como está o seu casamento? Como está o seu matrimônio? Está tudo em ordem? Como está a sua casa? O lugar onde você mora? Está tudo em ordem? Tem alguma coisa fora do lugar? As tuas finanças estão em ordem? A tua saúde? A tua vida com Deus? A luz, ela é o ponto de partida para que todas as coisas sejam reordenadas e colocadas no seu devido lugar. Luz fala de entendimento, compreensão da palavra, compreensão dos propósitos da parte de Deus. Quando você lê o livro do Gênesis, que é o livro da criação, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Atente para isso. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio do invisível. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Quando diz que a terra era sem forma, as coisas estão como que desordenadas, fora do lugar. Aí Deus vai liberar o quê? A sua palavra. E qual é a palavra que Ele libera? Haja luz. Luz é o ponto de partida para que todas as coisas sejam reordenadas dentro de você. E a partir de dentro de você, as coisas que estão fora são também reordenadas e colocadas no seu devido lugar. Então a luz, ela é o ponto de partida para colocar todas as coisas que estão em desordem na nossa vida em ordem. É o princípio, é o começo. E eu quero profetizar, haja luz sobre você. Haja luz no seu mundo interior, que tudo seja, comece a ser reordenado, reorganizado, para que você desfrute de uma vida saudável, uma vida abundante em Cristo Jesus. Segundo lugar, a luz é o ponto de partida para encontrar o que está perdido. A luz é o ponto de partida para que você encontre aquilo que está perdido. Existe, escute bem, preste atenção. Existe algo dentro de você esperando ser reconhecido. Algo dentro de você que está esperando ser reconhecido. Para que as coisas comecem a mudar dentro de você, a partir de dentro de você, para alcançar o mundo exterior. A Bíblia fala e Jesus fala a respeito disso. É uma parábola que está no capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15. Nós encontramos neste texto três parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida. O animal, quando ele está perdido, ele sabe que está perdido. Então aquela ovelha sabia que estava perdida. A segunda parábola fala a respeito da dracma, que foi perdida. Jesus que conta esta parábola. Uma mulher tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma das suas dracmas, uma. Interessante. Quem tem 10, perdeu, perde uma, parece, aparentemente não é nada, é algo insignificante. E a gente muitas vezes vai perdendo algumas coisas, e a gente vai deixando para lá. Mas esta mulher, quando ela perdeu a dracma foi perdida dentro da própria casa. Esta dracma não foi perdida na rua, fora da casa. A dracma foi perdida na própria casa. existe algo perdido dentro de você, esperando ser reconhecido. A primeira coisa que esta mulher fez para poder encontrar a dracma, a primeira coisa, acendeu a candeia. A luz, a lamparina. Nesses dias em que Jesus está falando a respeito de acender a candeia era acesa com azeite. Eu me lembro, eu sou do tempo do querosene, que se colocava nas lamparinas com pavio e acendia, e brilhava, trazendo luz sobre o ambiente. Tem alguém aqui desse tempo da lamparina? Nossa, é a geração de ferro, não estou brincando. Era assim. E se você ia estudar com aquela lamparina, depois o nariz ficava cheio daquela fuligizinha, não é assim? Né, Sérgio? Lá no Pantanal tinha isso, não tinha? O azeite. Era usado o azeite. Era usado o quê? O azeite. O azeite é uma figura do quê? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz acender a candeia, a iluminar os nossos olhos para toda percepção espiritual. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz luz aquilo que está atrás da palavra. Existe uma resposta da parte de Deus para a minha vida que diz respeito à salvação que está na palavra. Aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Olha o que a Bíblia diz. É pela pregação que vem a luz. E a pregação vem pelo mover do Espírito. A primeira coisa que aquela mulher fez para encontrar algo que estava perdido dentro da sua própria casa foi acender a luz. Mas são passos e princípios. E a terceira coisa que esta mulher fez, atente para isso, varreu a casa, tirou o lixo. Tirou o lixo. Eu estava falando outro dia que os cães, os cachorros de rua, eles se alimentam do quê? De lixo. Se você colocar um saco de lixo na frente da sua casa e não tiver numa lixeira, um lugar alto, os cachorros vêm e estraçalham o saco de lixo procurando o quê? Comida. A terceira coisa que esta mulher fez foi tirar o lixo, varreu a casa. A segunda coisa, foi varreu a casa, tirou o lixo. Não adianta você colocar para fora os cachorros e deixar o lixo. Não adianta expulsar os demônios e você continuar vivendo uma vida de pecado, mentindo, enganando, adulterando, se prostituindo com pornografia. Se você não remover o lixo, não tem como você encontrar aquilo que está perdido dentro de você. Os cães, eles voltam e não voltam só. Os demônios, eles voltam e não voltam só. A Bíblia diz que eles voltam, se você tira um, ele sai, depois ele volta com sete. Imagina, o estado fica pior. Existe algo que foi perdido dentro de você, um ponto de partida para você encontrar o que foi perdido, é acender a candeia, tirar o lixo. Em terceiro lugar, buscar com diligência. Tem pessoas que são diligentes, mas não tiram o lixo. Tem pessoas que são diligentes, mas não acendeu a candeia. São três coisas necessárias. Ter luz, o entendimento vai sendo aberto. Neste lugar em que você está, a palavra está sendo liberada e ministrada. De repente, um ponto de luz pode surgir dentro de você. E este ponto de luz pode te levar para uma dimensão de entendimento, para você se apropriar daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. Estava conversando um pouquinho antes com o ministro de louvor, o João, e ele falou, posso me dar um spoiler da mensagem? Ele fez algumas perguntas. Ele falou, como foi a palavra que o senhor recebeu quando comprou o prédio? Como foi? Eu estava em um hotel, em Três Lagoas, preparando para a ministração, numa conferência, e o Espírito Santo, ele trouxe uma palavra. Olha que interessante, ele trouxe uma palavra, a luz. A palavra entrou em evidência dentro de mim. Isaías 66. Pode uma nação nascer em um dia, antes que estivesse com dores de parto, deu à luz. E o Espírito Santo falou, em um dia você vai ter os recursos para comprar o prédio. Um dia. E no outro dia, isso era um sábado, no domingo, nós estávamos com recursos suficientes para comprarmos esse prédio e pagarmos à vista. Uma palavra. Uma palavra. Haja luz dentro do teu espírito, do teu coração, da tua mente. Que você seja inundado por esta luz. Acendeu a candeia, varreu a casa, tirou o lixo e buscou com diligência. Ela encontrou aquela dracma que diante das pessoas poderia ser insignificante. Poderia ser insignificante. Mas para ela era muito preciosa. Talvez algumas perdas suas, para algumas pessoas, insignificante. É melhor você se acostumar com isso. Mas você pode ter de volta aquilo que você perdeu. Quer seja na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, seja o que for, você pode ter de volta. Terceiro lugar. Atente para isso. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro e a prata. Você está focado no ouro e na prata. Todo objetivo da sua vida é enriquecer, é ganhar dinheiro, é ter sucesso financeiro. Deus deseja, e a Bíblia diz que Deus ama a sua prosperidade. Mas a Bíblia diz também que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perdeu a alma, perdeu a paz, perdeu a alegria, muitas vezes de momentos singelos e simples da vida. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro e a prata. Salmo 119, 72, observe o que diz a palavra. É uma expressão do salmista, ele diz, mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro e de prata. A pergunta é, o que tem mais valor para você, o ouro e a prata ou a palavra de Deus? Você busca a comunhão e o contato com a palavra de Deus com tanta intensidade quanto você busca o sucesso como um empreendedor? Qual é o nível de busca que está dentro de você? Faça uma leitura do seu mundo interior e daquilo que você almeja. O que é mais precioso para você, aos teus olhos? O que é mais precioso a você, a sua alma, o seu coração? É o ouro? É a prata? Ou a palavra de Deus? O Salmo 119, versículo 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só, a lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para o quê? Para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Precisamos inverter as coisas. Você precisa ser diligente nas três dimensões, no espiritual, buscando fortalecimento para as suas emoções, que envolvem a sua alma, e para o seu corpo. Tratar destas três dimensões para que você vá bem. Mas a tendência é o quê? O desequilíbrio. Mais preciosa é a expressão do salmista, para mim, é a tua palavra, é a tua lei, do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Quarto lugar, o véu precisa ser removido. O véu precisa ser removido. Quando Deus disse a Abraão, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, Deus diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só, presta atenção. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus diz, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, em ti e da tua descendência serão abençoadas as famílias da terra. E partiu Abraão e ele levou consigo quem? O seu sobrinho Ló. Olha só. Ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Sabe o que significa Ló? Lot. Significa véu. Véu. Abraão, ele tem consigo, diante de si, um véu. O véu é aquilo que impede que a pessoa veja perfeitamente. É possível que você tenha diante dos teus olhos como que um véu que impede você de ver perfeitamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, o véu precisa ser o quê? Removido. Para que a sua visão seja plena, a sua visão seja completa. Hoje é um bom dia para que o véu seja tirado de diante dos nossos olhos. Talvez alguma coisa precisa sair da sua vida. Talvez alguma coisa precisa sair da sua vida para que você possa ver, para que você possa enxergar, para que você possa compreender. Talvez uma pessoa que você caminha com ela está impedindo você de ver além daquilo que ela consente que você veja. Existem pessoas que se tornam um véu que nos impede de vermos além daquilo que estamos vendo. Com seus conceitos, com as suas ideias, com seus hábitos, com seus costumes. Todos nós temos uma herança familiar e todos nós temos uma herança religiosa. E alguns desses conceitos religiosos que herdamos dos nossos antepassados, eles podem estar nos impedindo de vermos a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então o véu precisa ser removido. A Bíblia diz, e algumas coisas acontecem, e a gente nem entende direito porque acontece, mas a Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ó. Houve o quê? Contenda, dissensão. Abraão chamou o sobrinho, o véu, e disse assim: não é bom que haja contenda entre nós. Faz o seguinte, escolhe, agora chegou a hora de nos separarmos. Escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas chegou a hora de nos separarmos. Chegou a hora de removermos o véu. E a Bíblia diz que Ló, ele olhou com os olhos naturais. Preste atenção. Você pode ver as coisas pelo prisma natural e ser enganado pelos teus olhos. Coisas que têm uma aparência de algo que é bom, mediante os olhos naturais. Muitas pessoas estão se guiando pelos olhos naturais. A Bíblia diz que Ló levantou seus olhos e viu as campinas do Jordão. O lugar mais aprazível, o lugar melhor para ganhar dinheiro, o lugar melhor para se tornar uma pessoa rica. E ele diz, lógico que eu quero as campinas do Jordão. Mas a promessa de Deus não estava sobre Ló, a promessa de Deus estava sobre Abraão. E não importa, querido, se o lugar onde, não importa o lugar em que você esteja, se o propósito de Deus e a bênção de Deus está sobre a sua vida, você vai prosperar. Mesmo que seja em um deserto, sem nenhuma perspectiva e possibilidade, se a mão de Deus estiver sobre a sua vida, você prospera no deserto. Ló, ele simplesmente olhou com os olhos naturais. Abraão tinha o quê? A palavra. Ó, Abraão tinha o quê? A palavra. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Abraão, ele tinha a palavra, e nada é mais importante do que a palavra. A palavra é mais importante do que um lugar aprazível aos nossos olhos. E eles se separaram. Aí Deus chamou Abraão: levanta agora os teus olhos e vê. Agora o véu foi removido. Agora, Abraão, você está no topo da montanha. Olha para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que você conseguir enxergar, ver, eu darei a ti e a tua descendência. O ponto de partida para você alcançar qualquer coisa está onde? No entendimento, naquilo que você enxerga, naquilo que você vê. Jesus disse assim: se a luz que há em ti são trevas, então, quão grandes são tais trevas? Que toda a obscuridade, todo o véu e todo impedimento seja tirado da sua vida. Algumas pessoas, muitas vezes, num relacionamento, num namoro, num compromisso, tem um véu, um impedimento que você vá além, que você caminhe prosseguindo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação, que seja removido hoje, no nome de Jesus. Ó, metade dos améns agora. Alguma coisa precisa sair da sua vida, para que você veja. Alguma coisa precisa ser removida. E eu vou profetizar, que seja removido no nome de Jesus. Para que você tenha a visão aberta, a visão ampliada, para ver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, é pressão. O diabo não quer que você chegue no topo da montanha. O diabo coloca pressão para você desistir, retroceder. Prossiga para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Sexto lugar, o véu é removido quando alguém se converte. Quando você se converte, você entrega a sua vida a Jesus, o véu, a venda dos seus olhos espirituais, o véu é removido. E você começa a ser ativado na sua percepção espiritual. Você não vê todas as coisas, mas é o início, é o começo. Observe comigo 2 Coríntios 3, 14. 2 Coríntios 3, 14. 2 Coríntios 3, 14 diz assim: mas os seus sentidos, ou os sentidos deles, se embotaram. Olha isso, perderam o que? A percepção espiritual. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Olha que extraordinário. O que Paulo está escrevendo? Paulo, ele era um judeu, da linhagem dos fariseus, zeloso das tradições, diz hebreu, da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu irrepreensível. Agora ele vai ter a experiência com Jesus, vai nascer de novo, o véu vai ser removido, tudo que ele entendia era de lei, e agora vai compreender a graça. Mas o que ele está dizendo? Até hoje, eram nos seus dias, há 2000 anos atrás quase, Paulo escreve esse texto. Mas o que ele escreveu lá, dizendo: até hoje, quando é lido Moisés, na sinagoga, tem um véu diante dos olhos daqueles que estão ouvindo aquilo que está sendo lido. Ele disse isso há 2000 anos, mas até hoje, eu tive a oportunidade de ir a uma sinagoga, e eles leem o livro de Moisés, está lá o livro, eles leem. Mas até hoje, quando eles leem o livro de Moisés, ou os livros de Moisés, eles têm um véu diante dos olhos. Eles não conseguem enxergar, compreender o que está por trás da letra. Isaías 45:3 diz a respeito das riquezas encobertas, dos tesouros escondidos. Quando alguém se converte, o véu é removido. É uma jornada. E há algo tão rico por trás da palavra, que não tem fim. Você está voltado mesmo é para o ouro e para a prata, as riquezas deste mundo. Mas existe algo muito mais poderoso em Deus, que pode te levar a muito mais do que você tem pensado ou imaginado. Busque de Deus sabedoria, discernimento e revelação. Os mistérios de Deus sendo revelados no teu espírito, no teu coração. O novo nascimento, sétimo lugar, o novo nascimento é o ponto de partida para compreendermos as Escrituras. No capítulo 3 de João, fala a respeito de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era uma autoridade espiritual, um mestre em Israel. Meu irmão, ser um mestre naqueles dias, não era pouca coisa, era uma pessoa muito bem formada, capacitada, estudiosa. Nicodemos era um mestre em Israel. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar. Algo começou a despertá-lo. Para que ele pudesse estar com Jesus. Um desejo começou a nascer no seu coração. E numa noite ele foi estar com Jesus. E quando ele estava ali com Jesus, Jesus disse... Ele disse para Jesus: olha, ninguém pode fazer os sinais miraculosos que o Senhor está fazendo, se não for alguém enviado por Deus. Olha o que ele disse para Jesus: ninguém pode fazer esses sinais, essas maravilhas, se não for alguém enviado por Deus. Jesus falou: Nicodemos, preste atenção. Algo vai ser iluminado dentro de você. Preste atenção. Em verdade, eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Escute bem. Para as pessoas que estão lá fora, no mundo, a forma que nós servimos a Deus e nos rendemos e nos entregamos é loucura. Não tem um entendimento, não tem a compreensão que nós temos, é loucura. Porque eles não entendem, eles não compreendem o que é ser igreja, o que é pertencer à igreja. Quem não nasceu de novo não vai ter esta compreensão, vai apenas frequentar. Mas quando você nasce de novo, vem o entendimento, a concepção do pertencimento. O ponto de partida para você começar a entender, compreender as riquezas encobertas e os tesouros escondidos, está onde? No novo nascimento. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que é ver o reino? É compreender, é entender. Depois Jesus vai acrescentar, porque Nicodemos vai dizer: eu vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe, já sou um homem idoso. Jesus falou: Nicodemos, você é mestre em Israel, você não está entendendo o que eu estou dizendo para você? E Jesus acrescenta: se você não nascer de novo, você não pode ver, entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino. Uma coisa é você ver, outra coisa é você entrar. Para você entrar, primeiro você precisa ver. Mas muitas vezes você fica paralisado como que na porta. Não avança, que você possa nascer de novo, ver, compreender e entrar, e tomar posse de uma vida plena, de uma vida abundante. Glória a Deus! Oitavo lugar, Saulo teve as cadeias, as algemas e as prisões da religião quebrada nele, para que ele pudesse entrar no reino, ver o reino, compreender o reino. Ele vai ter a experiência com Jesus quando ele estava a caminho de Damasco para prender os cristãos. Ele estava cativo e aprisionado em uma vida religiosa. As cadeias da religiosidade precisam ser quebradas dentro de você. Esses conceitos, essas ideias que você tem recebido desde a sua tenra idade, desde uma formatação de um pensamento religioso, você precisa ir além, buscando de Deus entendimento e revelação, com a sua sinceridade. Você pode dizer para Ele: Pai, eu não estou entendendo, eu não compreendo todas as coisas, abre os meus olhos. Você pode clamar como o cego Bartimeu clamou. Ele estava ali à beira do caminho, à margem do caminho. Jesus é o caminho, ele estava à margem do caminho, cego, pedindo esmola. Se você não entende, se você não vê, se você não compreende, você vive a vida toda como que à margem do caminho, pedindo esmolas. Como aquele paralítico que estava colocado na porta do templo, chamada Formosa, e ele esperava receber alguma coisa de Pedro e de João, uma esmola. E Pedro e João diz: olha para nós, o que nós temos nós vamos compartilhar com você. O que eles tinham? Luz, entendimento, revelação. Quando você caminha com alguém que tem um entendimento aberto, o teu entendimento pode ser aberto. Agora, se você caminha com pessoas obtusas, que não tem a compreensão e entendimento, você corre um sério risco de ser contaminado pela incredulidade, pela dúvida que está no coração dessas pessoas. As cadeias da religião foram quebradas na vida de Saulo, quando ele teve a sua experiência com Jesus. Olha o que o texto diz, Gálatas 1:13. Pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, na religião. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais ou dos meus antepassados. Olha só, Saulo era um homem extremamente zeloso das tradições que ele recebera dos seus antepassados no que diz respeito à religião. Mas era sem o quê? Sem entendimento. Agora vai para Gálatas capítulo 1, ainda o versículo 15 e 16. Aprouve a Deus, olha só, aprouve a Deus revelar o seu filho a Saulo. E que nós achemos graça diante de Deus, que venha a revelação ao nosso coração de quem é Jesus. diz o texto, mas aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha só, desde o ventre da minha mãe. Aprouve a Deus o quê? Revelar seu filho a mim. Aprouve a Deus revelar seu filho a mim. Aprouve a Deus. Meu irmão, muitas vezes nós achamos que é de nós mesmo, mas aprouve a Deus revelar Jesus a nós. Porque se não fosse pela revelação e pelo Espírito de Deus, nós não seríamos o que somos, no questão de entendimento e filhos de Deus. Aprove a Deus revelar Jesus a você. Aprove a Deus. Eu vou concluir, depois a gente prossegue. A palavra de Deus, preste atenção, é mais preciosa do que o ouro e a prata. Você está aplicando toda a tua energia, toda a tua força para buscar o sucesso, o êxito profissional. Tem que ser diligente. Mas Jesus disse assim: ei, psiu, por que você está tão ansioso e preocupado com todas essas coisas? Os gentios, eles estão preocupados com isso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui você é novo, eu já não sou tão novo assim, mas o salmista, ele se expressa, a equipe de louvor pode vir para cá. Olha o que o salmista diz: é um homem experiente, eu fui moço e agora eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Está preocupado por quê? Percebe? Sabe por que tanta preocupação? Porque falta luz. Sabe por que tanta ansiedade? Porque falta luz. Eu fui moço, agora já sou um homem experiente. Ele está observando e vendo. Eu nunca vi um justo desamparado e tampouco a sua descendência mendigar o pão. Se Deus cuida dos pássaros, das aves, e Ele diz que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, porque mesmo vocês estão ansiosos e preocupados com tantas coisas? Você se lembra de Marta e de Maria? Escute bem aqui. Você se lembra de Marta e de Maria, quando Jesus vai à casa de Lázaro, é recepcionado, a Bíblia diz, na casa de Marta. Marta recepcionou Jesus. Mas Marta estava tão ocupada com tantas coisas, que desprezou a presença de Jesus. Ela recebeu Jesus, ela era anfitriã. Mas ela estava preocupada com tantos afazeres, que ela esqueceu Jesus. Maria vem e se coloca aos pés de Jesus. Ter um tempo, não quer dizer que você não tem que ter responsabilidade com as outras coisas, arrumar a casa, trabalhar, estudar, isso faz parte da vida. Mas isso não é a vida. Existe um tempo para todas as coisas. Maria estava aos pés de Jesus e aquilo chateou Marta. Marta ficou chateada. Não é possível ficar tanto tempo ali orando, ficar tanto tempo com a palavra, ir tanto à igreja, se envolver com célula, se envolver com almas, não dá para fazer outra coisa, não. Meu irmão, preste atenção. Uma vez uma pessoa disse para o esposo assim: você fica aí cuidando de pessoas e não vai trabalhar não, para ver se tem comida na casa. Daqui um pouquinho estava faltando, era comida na casa. Sabe por quê? Porque se Deus tirar a mão, meu irmão, nem comida tem. Então o diabo coloca na cabeça de algumas pessoas, dizendo: olha, larga a mão desse negócio de igreja, larga a mão desse compromisso todo, larga a mão de oração, larga a mão de consagração, isso não vai trabalhar. É um princípio. O trabalho é bíblico. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que... em vão edificam aqueles que estão trabalhando, não tem como edificar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam, os que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, meu irmão, em vão vigia o sentinela. no final se torna pó. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. O que está por trás da palavra? Que venha a luz, o entendimento, para que você entre nesta nova dimensão, para viver uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. O ponto de partida é a luz, o entendimento, para que todas as coisas sejam reorganizadas. O ponto de partida é o novo nascimento, compreensão, que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e voltará. Dentro de instantes nós vamos cear. E o que é a ceia? A ceia é um memorial daquilo que Jesus fez por nós através da sua morte. Não é um ato religioso que a gente faz uma vez por mês, debaixo de uma consciência profética, anunciando a sua morte até que ele volte. Curve a sua cabeça. Se você crer com o coração, é você. Sua esposa não sabe, seu pai não sabe, seu tio não sabe, seu namorado não sabe, mas é você com o coração. Se você crer com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e você o confessa como Senhor da sua vida, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ore comigo dizendo: Pai, eu reconheço que Jesus Cristo é o teu Filho amado, que foi enviado ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Diga: eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador e o Senhor da minha vida, e eu invoco o nome de Jesus. Reconheço também que eu sou um pecador e careço da tua graça e da tua glória. Perdoa, Pai, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu me rendo a ti, sem reservas, em o nome de Jesus. Ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender mais e mais a tua palavra. Em o nome de Jesus, amém.